Olá, eu sou Thomas Trauman e esse é o Trauman Traduz, o podcast direto ao ponto e sem enrolação. Agora, toda segunda-feira.
Trauman Traduz.
Hoje é dia 20 de abril de 2020 e vamos falar, afinal, existe o risco de um golpe de Estado? Acho que poucos duvidam que o presidente Jair Bolsonaro não é realmente um grande fã da democracia. No passado, ele já reclamou que a ditadura matou pouco e vira e mexe ele saúda como um dos seus grandes heróis, um reconhecido torturador. Nas eleições de 2018, ele não admitiu uma única vez que aceitaria o resultado caso perdesse nas urnas. Uma vez no governo, nenhuma surpresa. Ele faz do ataque cotidiano ao Congresso e ao Supremo um modo de fazer política. Incentiva intimidações via internet, usa a máquina do governo para favorecer grupos de comunicação amigos e não admite divergências internas, como nós vimos na demissão do ministro da Saúde na semana passada. No domingo, pela segunda vez em um mês, o presidente participou de um ato que pedia a volta da ditadura. Mas afinal, ele tem bala na agulha para isso? A resposta mais honesta é, neste momento, não. Isso não significa que o presidente Bolsonaro não aproveitaria uma oportunidade para reduzir os poderes do legislativo e do judiciário. Digamos, só para dar um exemplo, se houvesse um escândalo envolvendo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se houvesse uma acusação grave envolvendo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ou envolvendo o ministro Supremo, como Gilmar Mendes, como Roberto Barroso, é óbvio que o presidente Jair Bolsonaro jogaria todo o seu poder para conseguir afastá-los dos seus cargos. Portanto, e se ele pudesse aproveitar e conseguir aprovar leis e normas que dessem retirassem do legislativo e do judiciário com seus poderes, não tenha dúvida nenhuma que o presidente assim o faria. Portanto, eu acho que não há dúvida sobre os desejos do presidente, os impulsos. Porém, daí a imaginar que o presidente tem a capacidade hoje de organizar uma quartelada, eu acho que é ilusão. Primeiro, vamos olhar um pouco na história militar brasileira. Ela mostra que nenhuma ação militar deu certo sem apoio da sociedade. Eu vou pegar alguns exemplos aleatórios para não entediá-lo demais. Em 1955, o então candidato do PSD, Juscelino Kubitschek, havia sido eleito presidente contra o candidato, vamos dizer, apoiado pelos militares, que era o Joris Távora. E houve uma conspiração cívico-militar para conseguir tentar impedir a posse do Juscelino Kubitschek. E essa conspiração, ela foi quebrada por um contragolpe militar feito por um general, o general Lott, que estava do lado do Juscelino. Depois até virou o ministro da guerra do governo Juscelino. Em 59, ainda no governo Juscelino, a aeronáutica, que centralizava várias das ideias mais radicais à época, alguns militares da aeronáutica sequestraram um avião de passageiros, um Panair, que saía do Rio de Janeiro e ia para Manaus, numa tentativa de criar várias revoltas populares pelo país, o que ficou conhecido como a Revolta das Aragarças. Nos dois casos, os golpistas fracassaram porque não havia respaldo popular. Em 1964, pelo contrário, os militares tinham, sim, apoio de boa parte da sociedade, isso é inegável. Tinham apoio quase total dos empresariados, total da mídia e de todos os governadores, a exceto os governadores do Rio Grande do Sul, que era então o Leonel Brizola, e de Pernambuco, que era Miguel Arraes. Políticos que depois viraram símbolos da oposição ao regime militar, como o próprio Juscelino Kubitschek, que era senador, como Ulisses Guimarães, que era deputado, como Franco Montoro, que eram deputados, eles votaram na eleição indireta a favor do Marechal Castelo Branco. Eu não estou citando isso apenas para entrar na questão histórica, mas só para dizer para vocês que havia sim um apoio de políticos moderados a favor do golpe militar, especialmente porque uma das condições, uma das promessas do Marechal Castelo Branco era que haveria eleições em um ano, em 1965, ou em máximo dois, em 1966. Como nós sabemos, não houve eleições diretas para presidente em momento algum. Os militares ficaram no poder até 85 e deixaram para os civis um país falido, com a maior dívida externa do mundo, uma inflação de 400% ao ano. Bem, vamos voltar ao nosso 2020. Agora, se o Bolsonaro tentasse um arrobo autoritário, ele teria apoio de alguns grupamentos, isso é fato. O presidente Bolsonaro, ele tem aí o apoio, vamos dizer, de um terço da sociedade, talvez um pouco menos, mas ele tem o apoio de um grupo radical muito barulhento, que são essas pessoas que vão para as ruas, que vestem as suas camisas e pedem AI-5. Realmente há, e nós não estamos falando aí de pouca gente, não. Nós estamos falando de algumas milhões de pessoas que iriam com Bolsonaro para qualquer aventura militar sem problema algum. Nós temos também um apoio ao presidente Bolsonaro dentro do grupamento evangélico, porque o presidente ele comunga com o eleitorado evangélico várias das questões de costumes. Também há uma idolatria em relação ao presidente Bolsonaro na base do Exército. Agora, dito isso, por exemplo, no oficialato, no alto oficialato do Exército, não. Eu tenho conversado nas últimas semanas com oficiais, com generais, com almirantes, com brigadeiros das três forças, tanto da reserva como da ativa, e eles são muito claros em dizer que eles entendem que eles têm uma certa responsabilidade sobre o governo Bolsonaro, até pela persona do presidente e pelo passado dele como capitão, e que, portanto, seria uma certa responsabilidade deles ajudar o presidente e dar um tom e dar um rumo para o governo. Agora, daí a entrar numa aventura que rasga a Constituição? Não. Pois bem, então aonde que poderíamos ter uma situação de confronto, de conflito, em que poderia, vamos dizer, as possibilidades de golpe poderiam ser maiores? Uma situação do que o que os militares chamam de convulsão social, ou seja, o caos. Existe uma possibilidade para o caos? E aí eu vou ser sincero com vocês. Existe. Existe sim. Por quê? Porque desde o país hoje é um país ruim, a situação, ela se não piorou, ela está tão ruim como ela estava, né? E ela vai piorar muito nos próximos meses. Quer dizer, milhões de pessoas vão perder seus empregos nos próximos meses. Isso é um fato da vida. Milhares de empresas vão falir. Isso é um outro fato da vida. Os hospitais vão entrar em colapso. As pessoas vão morrer nos corredores dos hospitais. E vai haver um colapso nas principais cidades, nos principais núcleos de cidades. São Paulo está perto disso. Vai acontecer, isso é possível acontecer no Rio de Janeiro. Já está acontecendo em Manaus. Está perto de acontecer em Fortaleza. Ou seja, você pode ter uma situação realmente trágica no Brasil nos próximos 4 meses. Uma situação em que você vai ter morte nos hospitais, você vai ter desemprego e você vai ter nenhuma perspectiva. Então, nessa circunstância dramática, você poderia ter, sim, convulsão social. Agora, a minha pergunta, e eu divido esse raciocínio com vocês, é: numa situação de convulsão social, de que as pessoas estão desesperadas, elas vão querer apoiar, dar mais poder para o presidente Bolsonaro? Ou, pelo contrário, elas vão responsabilizar o presidente Bolsonaro pelo que está acontecendo? Eu acho mais provável acontecer a segunda parte. Eu acho que é muito difícil o Bolsonaro sair como inocente dessa crise que está acontecendo agora. Até porque ele tem responsabilidade sobre ela, né? O fato dele estar aí incentivando as pessoas a saírem às ruas, o fato dele ter demitido o ministro da Saúde, o fato de estar demorando para o governo pagar o auxílio emergência. Portanto, há uma série de coisas que o governo Bolsonaro é sim responsável pela piora da vida das pessoas. Eu acho muito difícil, mas isso é achismo. é uma previsão, em que o governo saia mais popular do que ele está entrando. Mas, sim, é uma situação de convulsão. Nós podemos entrar numa situação de convulsão. E talvez seja essa a grande aposta do presidente. Mas eu, nesse momento, não consigo ver as circunstâncias para um golpe. O que eu acho é que nós vamos ter dias de muito mais conflito político, de muito mais turbulência social e de uma enorme recessão e de um colapso nos hospitais. Ou seja, nós teremos dias muito piores pela frente e eu quero que vocês, que a gente compartilhe junto esses dias, porque serão dias difíceis. Serão dias em que será necessário muito sangue frio para a gente analisar e seguir em frente. Esse foi o Trauma Traduz de hoje. Eu volto na segunda-feira que vem. Até lá!